tarde, ouvintes, está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Ele é um projeto de extensão coordenado pelo Dimitri Servo, com técnica de Gilson de Césaro. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas, e agora eu vou passar a contar com a colaboração e a companhia de outra jornalista, produtora cultural aqui da URGS, Thaís Aragão. Muito prazer em te receber aqui também, Thaís. Seja bem-vinda.
Obrigada. Acho que vai ser ótimo essa temporada.
E hoje a gente vai conversar aqui no Música em Pessoa, a gente está recebendo a flautista e historiadora Júlia Simões. Ela estudou na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e concluiu sua graduação em Música aqui pela URGS. Ela também é bacharel e mestre em História pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, onde hoje ela desenvolve o seu doutorado. O título da pesquisa dela é Viver da Música no Brasil, Trajetória e Estratégias do Sindicato Musical de Porto Alegre, entre 1934 e 1960. Bom dia, Júlia. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia. Prazer é todo meu.
Júlia, eu queria que tu começasse falando, enfim, de como se deu a tua aproximação com a música, assim, né? Como é que tu entrou nesse universo? Qual era, enfim, havia uma tradição na tua família? Como é que começou essa história, assim?
Na verdade, é engraçado fazer essa retrospectiva, assim, agora, mas eu comecei a tocar bem jovem, assim, criança, como muitos, né? A família não tinha especificamente uma tradição musical, apesar de eu ter um tio que era flautista, assim, mas eu não me lembro de saber isso quando era criança. E eu comecei a tocar flauta doce na escola, como uma coisa acessória, assim. Quando eu era... Meus pais são físicos, os dois, então quando a gente era criança eles estavam fazendo pós-doutorado fora, a gente morou na França, e lá não tem aula nas quartas-feiras, colégio, então nas quartas-feiras as crianças vão para uma, tipo, uma casa de recreação, ficar, porque os pais precisam trabalhar e tal. E nessa casa eu comecei a fazer aula de flauta doce, e comecei a gostar, comecei a me, sei lá, ir bem, sei lá, né, acho que eu tinha oito anos. E daí um dia, depois de um ano, a professora me sugeriu, por que tu não passa para transversa? Ah, eu achei o máximo, sei lá, tipo, né, talvez um pouco aquela visão, assim, como se a transversa fosse necessariamente uma evolução da
coisa
doce,
de gente
assim,
grande, assim,
é, nada a ver, né, mas enfim. E daí comecei a tocar flauta lá, lá na França ainda. Tinha um método lá, que se chamava Vivaldi, se eu não me engano. Daí, quando a gente voltou para o Brasil, um ano depois, em 89, eu segui fazendo aula de música, assim, sempre. Aula de flauta, musicalização, e tocava em orquestrinhas, né, orquestra jovem. Fazia esse tipo de participação, assim.
Então, a escolha do instrumento não foi necessariamente tua, assim?
É, bom, eu que pedi para fazer flauta doce. Eu adorava, tocava muito. Mas diz a minha mãe que inicialmente foi a professora que sugeriu a transversa. E eu adorei, me identifiquei, sei lá, né? E continuei tocando sempre, assim. É meio um acaso, assim, digamos, né? E daí, quando eu voltei, segui sempre fazendo aula. Daí, quando tu fazia aula na escola de música, Tio Zequinha, fazia método Suzuki. Daí, quando eu comecei a ficar mais velho um pouco, assim, adolescente, chegando no segundo grau, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer aula individual, daí com o flautista da Ospel, eu fazia aula com o Arthur Elias, daí eu fazia aula na casa dele, aula particular, né, assim, mas nunca cogitei muito fazer daquilo a minha profissão, a minha carreira, assim, não era uma coisa, assim, já pensando... Não quero ser músico que diz quem eu sou, né, que vai expressar o que está dentro de mim, assim, não era, não, naquele momento, pelo menos, eu não enxergava assim.
Mas o repertório de toda essa tua iniciação, formação inicial, era a música de concerto?
Sim, ou... sim, sempre. Uma chamada música clássica, assim, né, e o método Suzuki também privilegia esse tipo de coisa, pelo menos naquela época, agora até não sei te dizer direito. E depois aula individual, eu participava bastante de cursos de férias em Curitiba. Aqui tinha o de Vale Vêneto, que acho que ainda tem, que era muito legal. Eu sempre participava, daí tocava nas orquestras, né? E daí foi num desses cursos de férias em Vale Vêneto que eu conheci um professor que foi a primeira vez que ele estava vindo dar aula lá em Vale Vêneto, que era o Tadeu Coelho, que é um brasileiro, paulista, que dá aula nos Estados Unidos. E daí lá me ouvindo tocar e tal, aquela coisa, ele, ah, por que que tu não vem, por que que você não vem estudar comigo nos Estados Unidos? E eu pensei, como assim? Será que isso? Nunca pensei. E daí aquilo me deu aquele negócio, assim, bah, uma oportunidade como essa, né? Nunca pensei em fazer música, mas músico tem muito aquela coisa assim, ah, quanto mais jovem, melhor, e tu tem que te destacar, meio aquela corrida contra o tempo, tem, né? É um pouco cruel até, eu acho, assim, não tanto quanto às vezes até na dança ou sei lá o quê, mas música tem um pouco isso de do prodígio ter que se destacar quanto antes melhor. Bom, não que eu tava pensando em ser um prodígio, mas sim, pensei no, ah, eu acho que é uma boa chance, assim, né, de experimentar essa carreira. Se eu quiser um dia experimentar ser música profissional, melhor eu fazer isso agora com 16, 17 anos do que achar que eu vou conseguir fazer depois lá com 30 ou 25, velhíssima, aquela coisa assim, né? E, então eu comecei a mexer os pauzinhos, falei com os meus pais, nada, né? E ele me conseguiu um pedaço de uma bolsa, daí poupança familiar, não sei o que, e fui. Foi, daí eu entrei aqui, ainda cheguei a fazer vestibular para biologia. Foi meu
Tentou fugir da
primeiro.
música ainda.
Eu, não, ainda não, eu já sabia que eu ia, porque lá o semestre começa em agosto, né? Então, eu saí do colégio, tinha 6 meses para fazer nada, digamos assim, ficar estudando, volta até ir para lá em agosto, né? Ou chega, começava finalzinho de agosto, início de setembro. Então, bah, não vou ficar parada, vou fazer um vestibular até para, sei lá, vai que um dia tem que voltar, é bom ter um vínculo, né? E daí, o que que eu faria? Eu vou fazer biologia. Daí, fiz 6 meses de biologia, foi meu primeiro curso. Super legal, assim, não me interessa até hoje, mas não. Realmente, acho que talvez não fosse para mim, mas. E daí fui para os Estados Unidos. E daí lá eu estudei, fiquei 1 ano e meio. Assim, não resisti muito à máquina do estudo, assim. Quer dizer, eu acho que eu fui bem, eu estudava muito. Daí sim,
Porque essa universidade é bem tradicional, né? Universidade de
Bem
Iowa.
conhecida. Tem bastante gente daqui que foi. Casualmente lá, depois eu encontrei a professora Cristina Caparelli, o professor Fred Gehring, estavam lá fazendo um pós-doutorado, os dois, lá em Iowa. Eu tinha um outro flautista que na época era da OSP, o Tita João Batista Sartor, estava fazendo um mestrado lá com o Tadeu. Tinha alguns outros músicos brasileiros que estavam fazendo lá em outros instrumentos, composição, piano. Tinha uma pequena comunidade, assim. E é uma universidade bem famosa pelos cursos de literatura, escrita criativa. Foi lá também que parece que estudou Putz, me esqueci. Eu tô péssima de nomes, mas o coordenador agora geral do OSESP foi lá que ele fez
O Arthur
o
Nestrovski.
Nestrovski que estudou lá, escrita, não sei o que exatamente. E foi super legal, assim, é uma cidadezinha no meio dos Estados Unidos, do Midwest, só loiro e ruivo. E tu te sente quase. Eu me sentia quase da comunidade negra, da pouca comunidade negra lá da região, enfim. Mas foi um período de intenso estudo, assim, muita cobrança. O professor era meio linha dura, assim, e competição, e tem que estudar para concurso, meio com esse horizonte, assim, tu tem que ficar fazendo concurso até que tu ganha um e te destaque, daí vai te dar bem, assim. Então,
E tu não te
era.
adaptaste muito
É,
a
no
isso.
início, sim. Eu ia atrás, estudava que nem uma doida, assim, 8 horas por dia, aqueles cubículos da universidade, tocava nas orquestras. Mas é uma vida meio solitária, assim, meio de cobrança excessiva, assim, eu acho, né? E chegou um momento, assim, que, sei lá, bate a saudade. Eu tava sozinha, tinha 17, 18 anos, fazendo tudo sozinha, sabe? Desde compras, faxina. E chega uma hora que tu meio que, sei lá, não pedi pra sair, assim, como se diz hoje, assim, né? Daí voltei.
E aí, tu ingressaste, em vez de voltar para biologia, no curso
Isso,
de música
daí
da
eu, pô, eu já
URGS.
tinha meio curso, né? Claro, e fiquei ainda um período meio perdida, achando que ia fazer outras coisas. Ah, fazer vestibular para arquitetura, para não sei o quê. Fiz outras, mas não deu muito certo. E daí, claro, não, vou me formar em música. E daí voltei e acabei o curso aqui na URGS. Aí fiz com o Leonardo Winter, da OSPA, que está até hoje ali no departamento e tal. E daí me formei em 2002.
Bem. Vamos ouvir, começar a ouvir um pouco de música, Júlia?
Sim, pois é, aqui que tu...
sugiro.
É, assim, o que eu te... O que eu trouxe aqui foram duas coisas, que até eu não falei aqui, assim, agora, assim. Um pouco do que marcou, assim, a minha primeira infância, assim, digamos, ou início de adolescência, assim, de opção pela música, assim, de me dar conta que música realmente é um negócio sensacional e que tu ouve e te abre portinhas, assim, né, internas e externas, assim, de percepção, assim. Então, uma música que eu gosto muito, que eu me lembro que uma vez foi uma amiga minha lá nos tempos de Suzuki, a Carla Pires, que é pianista hoje, tá por aqui, eu acho, de volta, ela tava na Inglaterra, tocou, foi um improviso do Schubert, que é uma coisa lindíssima, assim, para piano, e é uma música que eu me lembro, assim, de ouvir trilhões de vezes, assim, seguidas, ou naqueles momentos, seja em momentos de alegria, de tristeza e tal, e meio que para mim ficou, assim, como uma marca, assim, da minha opção por música, assim, vale a pena fazer música, porque tem músicas como essa aqui que te tocam de uma maneira, assim, e tu poder participar e fazer isso por conta própria... É incrível, quero tentar, acho que vale a pena. Então tem esse improviso do Schubert aqui, que é em Lá bemol maior.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Improviso, Opus 90, de 899, número 4, em Lá bemol maior, com a pianista Mitsuko Uchida. É o improviso de Schubert. Essa é a rádio da universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje conversa, recebe a flautista e historiadora Júlia Simões. Júlia, tu falava um pouco, né, da tua formação na música, da tua ida aos Estados Unidos e o retorno, né, para completar o teu curso aqui na UFRGS, mas ainda a música não era a tua profissão, né? Hoje tu estuda um pouco isso de como viver de música na história.
Sim.
Eu queria saber como é que foi para ti, assim, né?
Na verdade, eu acho
essa
que
decisão.
Sim, a música já era uma profissão. É que o que eu me dei conta, principalmente agora, é muito mais fácil tu olhar para trás e perceber coisas, assim. É que na música a gente se profissionaliza muito cedo. Pelo contrário, tu te profissionaliza antes de ter o diploma. Antes de entrar na faculdade, tu já faz cachê, tu já toca em orquestra, e tu é um músico profissional, assim. Teu status pode não ser porque tu é jovem, porque tu tá tocando com outros que já tem... Tu não te sente um profissional nesse sentido, assim, né? Pô, tô eu tocando aqui do lado do meu professor, o Arthur. Eu sou só uma aluninha, não sou nada. Mas, na verdade, tu já tá fazendo o que tu vai fazer pro resto da vida, digamos assim. Não muda nada, só o teu estatuto ali, sem ter o diploma. Então, muito cedo, acho que eu me profissionalizei, vendo por esse ângulo, assim, né?
Já quando, não era consciente.
Assim. Exatamente. Já quando eu tava no segundo grau, por indicação do Arthur, ele tava assim, tinham convidado ele e tal, não podia, ele me indicou, já fiz um primeiro trabalho, assim, como profissional, ganhei para isso e tal, que foi com o Luiz Paulo Vasconcelos. Ele montou uma ópera, a Flauta Mágica, super legal, um projeto assim, olha, bacanésimo, que era com cantores, né? Então, cantores, piano e flauta, só. Ele fez uma montagem, fez uma redução do enredo, da história, pegou áreas principais e apresentou, a gente apresentava aquilo no Teatro de Câmara Túlio Piva, para escolas da rede estadual, municipal, não me lembro, rede pública de ensino, gurizadinha, assim, dos menores aos mais capetas, assim, né, ao segundo grau e tal. E foi uma experiência super legal, assim, pelo convívio com cantores, uma coisa diferente, super diferente para mim, que só tinha convivido com instrumentistas, orquestra, violino, cello e tal. Cantor já é um outro ser pra gente, um pouco, né? Foi uma experiência super bacana e eu tinha 16 anos, né? E foi legal, assim, pela dinâmica de ensaios, de apresentações, tu pegar aquele pique, assim, né? E com gente que depois se destacaria, assim, né? Que tu nem imagina, assim, era a soprano, a rainha da noite, era a Carla Maffioletti, que agora tá lá na Suíça tocando com o André Rieu, tinha... O Carlos
Rodrigues,
isso, o que fazia o Papageno, um monte de gente super legal. O Tobias Volkmann, que é regente agora, super, lá no Rio, também, não me lembro qual era o papel dele, enfim. O pianista era o Rodolfo Wurfhorst, uma coisa assim, Wurfhorst, sobrenome alemão, tudo gente bacana, assim, né? Então, e ao mesmo tempo tocava, fazia cachê nas orquestras já, assim, né? Então... Depois que eu voltei dos Estados Unidos, daí sim, mergulhei de cara, assim, direto nesse universo, assim. Ainda não estava formada, mas tocava no Teatro São Pedro, na Unicinos, fazia cachê com a OSPA, direto, tudo isso antes até de estar formada, assim.
E tu fizeste Jovens Solistas da OSPA duas vezes.
Ah, exatamente, fiz.
Que foi uma experiência de
Foram
de
experiências legais, assim, também. Um pouco é aquela visão, assim, ainda, assim, de que a instrumentista tem que fazer concurso e vencer concurso, tem que se superar, tem que não sei o quê, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquele desejo interno que cada um tem, que é de se tornar, solar com uma orquestra, né? Porque, no fundo, a gente é muito preparado aqui na universidade. Acho que não só aqui, em qualquer universidade de música, tu é meio que preparado para ser solista. Né, tem aquela... Tu estuda o repertório de solista, tu faz... te prepara para dar recital, para ser solista, e depois tu vai ser lá da terceira fila da sinfônica, né? Tem meio que uma quebra e uma dicotomia aí entre o que tu, para que tu estuda e o que tu faz, qual é o mercado realmente de música aqui, né? Enfim, e esses concursos, esses jovens solistas, é uma boa oportunidade, assim, de tentar juntar essas duas coisas. E eu fiz duas vezes. A primeira, eu toquei o Andante de Mozart. Foi ainda no Teatro da OSPA, aquele ali da Independência. Foi legal, acho que foi com o Manfredo Schmidt. E eu acho que e a outra vez, eu já não me lembro onde é que foi, eu toquei daí um primeiro movimento do Concerto em Ré Maior de Mozart, que é um clássico, assim, do repertório da flauta, que tu passa horas estudando desde que tem 12 anos até, sei lá, uns 30, né? Aquela coisa, assim. E foi super legal também, foi... Também é uma outra oportunidade para se tornar conhecido pela orquestra, aqueles músicos que tu tá ali fazendo cachê, daí te ouvem tocar como solista, já te conhecem um pouco mais. Cria uma proximidade bacana, eu sou bem fã desse projeto aí.
Porque digamos que a tua formação estava sendo para ocupar aquele lugar de solista, mas
Sim.
era o lugar que tu mais gostaria de ocupar, digamos, tu que tinha as duas experiências de dentro
Pois
da
é,
orquestra
eu
e
até
frente
não
da orquestra.
sei, assim, não sei se eu pensava tanto nisso, assim, não sei se eu gostaria de... Também nem sei se eu teria talento, né, porque uma coisa é tu querer e outra coisa tu não tem o talento, não é talento, a tua prática de instrumento ali não é o suficiente para ser o grande solista, mas tu tem que sempre almejar chegar lá, assim, no...
Bom, mas precisa dos outros, né? Não é só o solista que faz. Tu
Sim,
precisa de todo.
também. Claro, todo a máquina ali, o orquestral, o regente, os músicos que estão fazendo a música contigo. Mas isso é uma coisa que a gente um pouco perde a noção quando tu tá te preparando para o estudo, assim, dentro de uma sala de estudos, um cubículo, assim, que justamente música é feita com outros, assim. Porque tu tá tão acostumado a tocar contigo mesmo, para ti mesmo, e essa. Se fazer música em conjunto, se toca. Às vezes tão artificial, porque são pessoas com quem às vezes tu não tem muita empatia, assim, né? Que é difícil criar
Numa orquestra é
aquela.
difícil ter empatia com todo mundo, né?
É difícil às vezes
Clima, né?
tu sentir que tem. Mas e é incrível, e às vezes quando tem daí um grande maestro que tem aquele clique, assim, cria essa coisa, assim. Daí faz toda a diferença. Que é o que, por exemplo, um cara como aquele, o Teraoka, esse maestro japonês, que eu tinha falado antes no intervalo.
Que
Pra
costuma
ti,
vir bastante
que
para
costuma vir
região
bastante, eu
OSPA.
me lembro que tinha essa coisa, assim, ficava todo mundo, ele
Envolver.
conseguia centrar todo mundo na pessoa dele e ao mesmo tempo não ser uma coisa impositiva, tu nem percebia isso, mas tinha esses momentos, assim. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco falta, assim, né? Como assim eu. Porque agora, como eu tô fazendo doutorado, né, eu mudei de carreira, sou tradutora, parei de fazer música, profissionalmente, assim. As pessoas me perguntam, tá, mas como assim tu não toca? Tu não, sei lá, um chorinho com algum, sabe? E é engraçado assim, tipo, eu não tenho com quem tocar, e eu não tenho vontade de tocar sozinha. E tá, mas como assim, né? Eu acho que nesse ponto, pelo menos para mim, né, na maneira como eu me formei, não sei para os outros, mas a música erudita tem esse pequeno impedimento, assim, que às vezes o pessoal que tá tocando mais popular, ou sei lá, parece que tem mais essa coisa, essa facilidade de encontrar empatia e tocar e montar uma banda, sei lá, um grupo, alguma coisa assim. Às vezes no, na música erudita é mais complicado tu chegar a conseguir montar um quarteto, daí é ter repertório, ou uma dupla com um pianista, que também pode se tem essa mesma vontade que tu e de dedicar esse tempo para aquilo, se não, apenas por prazer, né? Não sei. Tem essa, para mim é uma coisa que eu não consegui até hoje equacionar assim direito, né? Daí que para mim é uma grande surpresa, não uma grande surpresa, eu faço com grande prazer mesmo até hoje, assim, tocar para amigos e sei lá, grava tal faixa num CD. Já aconteceu de fazer isso mesmo agora que eu não tô mais tocando tanto assim nos últimos anos e inclusive ano passado toquei no no CD do Wagner Cunha, esse último, Além, a gente preparou o show, foi uma experiência incrível, assim. Se fosse sempre assim, eu continuaria tocando, tocaria sempre. Se tivesse, assim, gente bacana com quem tocar, música boa, que tu te diverte, que, sabe, de graça tu toca, né? Daí é outra coisa.
Mas acho que aí vem a questão, que é, tipo, o que que te fez mudar, né? Bom, tu já disse, agora sou tradutora, sou pesquisadora, enfim, historiadora. Porque ela, né, deixar, não largar a música, né? Imagino que seja o que ainda te constitui muito, assim, né? Mas por que deixar de lado essa carreira que, né, que tu tava construindo e tal?
Pois é, difícil, assim,
fala. Divã.
Exatamente, divã em 5 minutos, resuma, né, 10 anos
sessões
de análise em 3 minutos. Olha, na verdade, sei lá, é um processo, não é da noite pro dia, assim, claro, mas um pouco é difícil viver de música, assim. Eu admiro um monte o pessoal, assim, que toca em 500 orquestras, toca em Caxias, vai de noite, volta de madrugada. Na minha época, eu ia muito para São Leopoldo tocar na Unicinos. Tinha os que tocavam na Unicinos, eram da OSPA, ainda faziam a UBRA, iam para Canoas, né, essas várias orquestras. Daí tinha também o Teatro São Pedro e essas orquestras sempre adaptando a agenda uma das outras para conseguir utilizar os mesmos músicos nos seus concertos, que é exatamente o que eu descubro que acontecia em 1920 aqui em Porto Alegre. Sabe, assim, são os mesmos músicos que tocam em todas, então tem que ter essa agenda, assim, né, essa divisão, assim, porque também falta músico e tal, né, e a remuneração não é, assim, maravilhosa, então tu tem que tocar em várias orquestras se tu quer conseguir pagar um bom colégio pro teu filho e tal, e isso chega uma hora que começa a cansar principalmente porque, bom, primeiro não compensa, às vezes, financeiramente, o teu corpo cansa também, né, fica exausto, tu quer ter um fim de semana que tu não precisa ir tocar lá na festa do morango, não sei aonde, porque tá no contrato da orquestra, tu quer poder ficar em casa e tal. Agora eu acho que até já tem muito mais músico, talvez esteja um pouco diferente, não sei dizer, eu tô falando desse meu cenário há 10 anos atrás, né? Comecei a cansar e sentir falta de algo mais, assim. Ao mesmo tempo, música é uma profissão muito técnica, assim. Tu é muito treinado para dominar um instrumento, pelo menos de instrumentista, né? Não sei, compositor, maestro, envolve outras habilidades também. Mas de instrumentista, a tua formação é para dominar um instrumento. Eu dominei a flauta, né? E nesse sentido que eu digo que é uma coisa muito técnica, assim, tu fica aperfeiçoando movimentos de mão, de língua, de boca, de respiração e tal. E pra mim, pelo menos, comecei a sentir muita falta também uma parte intelectual, cérebro, cabeça, sabe? Eu não sou só lá a segunda flautista que senta, ou a primeira, tem coisas que me passam pela cabeça que, sei lá, eu acho que gostaria de poder botar isso em quem eu sou também na minha profissão e tal, né? Então, o que aconteceu foi que eu comecei aqueles acasos, assim, acho que foi 2004, 2004, a orquestra da PUC, que é uma orquestra ocasional, que fazia Caxias, concertos comunitários Zafari, com o maestro Gerling, que já faleceu também, chamou vários músicos para fazer uma orquestra fixa. Pela primeira vez, eles iam ter uma orquestra fixa, com ensaios fixos. E, bah, apareceu, assim, uma coisa inédita, assim. Porque fora a OSPA, realmente, orquestra fixa, com carteira assinada, plano de saúde, aquela coisa. Como assim? Plano de saúde, né? Uma coisa inédita. E me chamaram, eu era a primeira flauta dessa orquestra. E como eu estava ali na PUC, funcionária da PUC, funcionários da PUC tinham redução, assim, sei lá, 70% nas mensalidades de cursos. E eu, vou fazer um curso que eu sempre quis, daí comecei a fazer história. E daí comecei a me apaixonar pelo negócio ali. de tudo a ver, assim, comigo. E...
A biologia e a arquitetura.
Ah, não, ficaram, isso ficaram no passado. Assim, é. É, ainda pedi uma. Depois que eu me formei em música, ainda pedi ingresso diplomado na matemática também. Não é assim, aquela coisa, a pessoa perdida, sabe? Assim, não sabe
ou
o
então
que
é.
Então
é muito interesse e pouco tempo.
É, né? Exatamente, pode ser. Obrigada pela generosidade. E daí, no meio do caminho, assim, eu fui demitida da PUC, uma orquestra também meio complicada, mas acabei ficando na história. E eu fiz até o fim, daí, já no meu trabalho de conclusão, eu fiz sobre uma... Analisei a pequena vida de uma sala de música que surgiu aqui em Porto Alegre, no ano de 1931, a Sala Beethoven, que era associada à Casa Beethoven, que existe até hoje, uma casa de partituras e músicas, era ali na Praça da Alfândega. Era um predinho, assim, a coisa mais linda, o Petit Cassino, um prédio chamado Petit Cassino, que depois seria até um cinema, depois foi demolido, e hoje é a galeria de Premio Beck, ali, bem na praça. E essa casa de música, em 1931, fez uma coisa inédita, assim, organizou em questão de 6 meses de vida, porque ela durou pouco, as coisas também são difíceis aqui, né? Organizou, assim, sei lá, mais de 40 concertos e recitais e apresentações de música. Ela tinha um auditório com piano de cauda e tudo nos fundos da loja. Então, era uma loja de instrumento, partitura, acessórios, sei lá. E nos fundos tinha esse auditório, sei lá, para 200... Bom, seria um cinema depois, cabia, acho que umas... quase 300 pessoas e um piano de cauda. E tinha um monte de apresentação lá. Tocou o Radamés Inácio, o Luiz Cosme, os músicos da época. O Ernesto Nazaré, quando teve em Porto Alegre, tocou nessa sala. E daí eu fiz a minha monografia de fim de curso sobre essa sala, assim. Super, super interessante. Claro que eu não saí do universo. E nessa época eu ainda estava tocando. Ainda tocava bastante com o Teatro São Pedro, principalmente. E daí
mas a
foi
história
meio.
foi te ganhando.
E daí foi meio natural, assim, acabar aquilo e vou entrar no mestrado, né? Nesse meio tempo, ao mesmo tempo, eu comecei a traduzir, porque eu sempre mantive o meu francês, né? De ter morado na França. Tinha esse interesse, assim, por motivos, assim, depois familiares, casei com um cara que tem contatos com editoras e tal. Fiz uma proposta de trabalho para uma editora, ela achou super legal, e daí me convidou para traduzir, comecei a traduzir do francês, assim, meio assim, sem muitas pretensões, para ganhar uma graninha e tal, né? E aquilo também começou a ocupar muito, assim. Comecei cada vez, nunca parei de traduzir, desde que eu comecei, lá em 2004 também. Desde então, nunca parei. Sempre tem um livro atrás do outro, às vezes dois ao mesmo tempo, né? E entrei no mestrado. E daí, no mestrado, já por causa dessa minha. Assim, de eu perceber, assim, essa dificuldade, assim, de vida, de musical em Porto Alegre nos anos 30 e ter entrado em contato com um centro musical que existia, uma coisa meio como assim, tinha um centro musical aqui. Então, no meu mestrado, eu estudei a trajetória desse centro, que é uma associação de músicos que é formada em 1920. O primeiro diretor é o Alessandro Inhattali, o pai do Radamés, que funda essa associação, esse centro de músicos, que é o quê? São os músicos da cidade se reúnem e fundam um centro para se proteger e se autoajudar, assim, para conseguir emprego, para tentar fazer uma caixinha de aposentadoria, para, sabe, tipo assim, uma previdência própria e tal, e agenciar, eles montam uma orquestra e com tentativa tentar agenciar essa orquestra. Era um período em que tinha orquestras em cinema mudo. Né? Então, se tocava muito pequenas orquestras em cafés, confeitarias, bares de hotéis e tal. Foi um momento, tinha essa efervescência, e no final dessa trajetória desse centro, surge o cinema falado. Então, a coisa entra meio em decadência, porque daí os empregos para músicos são reduzidos drasticamente, assim, tem uma pequena crise.
E o rádio também?
A rádio,
Rádio
exatamente,
também,
nos
né?
anos 30 muda tudo, mas daí vai ser uma vantagem, porque as rádios vão ter grandes orquestras aqui em Porto Alegre, né? Bom, mas daí eu não fiz isso no meu mestrado. Daí agora no doutorado que eu tô vendo é a partir de 30, depois que o Getúlio também chega no poder, começa toda a legislação trabalhista é implementada, então a sindicalização meio que vem de cima, e os músicos se sindicalizam e criam um sindicato em 1934. para também a gente coordenar as contratações, determinar valor de cachê. E o que eu observo, sim, é que os mesmos nomes se repetem, as orquestras chamam, né, se dividem, a pessoa tem que ter vários empregos, assim, tradicional, né, e que a gente vê ainda hoje, assim. O que eu faço, então, no meu doutorado é estudar essa trajetória do sindicato, e eu vou até 60, que é quando é criada a Ordem dos Músicos, que é meio que uma... Final, é como se fosse, assim, hoje em dia até já foi abolida, né, a Ordem dos Músicos, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu não me lembro como é que tá agora a situação.
Não, eles já não podem cobrar, exigir, né? Mas ainda existe.
Mas eu me lembro que a Ellen Grace, a ministra, tinha dito que, sei lá, não, tinha, me lembro que tinha sido a partir dela, assim, que não é mais exigida a filiação à Ordem dos Músicos e tal.
Mas já vamos falar mais da tua pesquisa, mas vamos ouvir um pouquinho de música antes.
Pois é, a gente pode...
Você falaste do Wagner, de repente.
Sim, vamos ouvir então esse CD. Depois a gente até pode falar mais sobre isso aqui também. Do disco Além, então, a faixa que dá nome ao disco, Além.
Wagner Cunha.
Do Wagner Cunha. Thank you.
Nós acabamos de ouvir Além, faixa que dá nome ao disco do Wagner Cunha, compositor Wagner Cunha, lançado no final agora do ano passado, de 2012. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, e hoje recebe a flautista e historiadora Júlia Simões. Júlia, tu estudaste, então, tu estás recuperando e, assim, preenchendo uma lacuna mesmo da história da música no Rio Grande do Sul, assim, né, que tem pouca coisa produzida, assim, mas eu queria saber também em relação a um mercado de trabalho que tu mesmo vivenciaste e observas e participas ainda hoje, assim, né, desses teus estudos, como é que tu, qual é a percepção que ele te dá de talvez isso, como olhando para o passado a gente entende coisas que acontecem até hoje, assim, né?
É, pois é, um pouco talvez tenha sido esse o meu desejo quando eu comecei a fazer essa pesquisa, assim, né? Depois eu meio que me dei conta, assim, tá, não, peraí, chega de planos grandiosos, assim, não sou eu que vou solucionar a coisa, mas, assim, na verdade eu me interesso, eu tenho esse olhar de ter sido instrumentista e ter vivido isso profissionalmente, assim, então eu acho que eu consigo olhar para essas fontes do passado, assim, e perceber coisas que talvez um historiador que não passou pela vida de músico talvez não consiga, né, então eu quero acreditar que sim, pode ser é um diferencial, né. Mas o meu maior interesse, assim, e o que eu vejo, assim, não sei se de diferente ou de que seria uma boa dica, talvez, para hoje, assim, para essa dificuldade que é viver de música realmente, né, é que a gente tá, hoje, ou pelo menos eu na minha formação, e eu acredito que vários dos meus colegas, e talvez até hoje, Brasil afora, pessoas que estão se formando em música clássica, assim, a gente tem muita, ainda uma herança, assim, de pensar a música só como arte, né? Então, tu tá te preparando para ser um solista, tu é um artista, tu tá fazendo música, uma coisa elevada, que não depende nem de palavras para ser expressa, é uma coisa, assim, tão imaterial, que ocorre no tempo, tão especial, assim, que não que te dá uma certa altivez, assim, não, mas às vezes a gente perde, assim, perde o parâmetro da necessidade do pé do chão, assim, que tu precisa viver daquilo, né? Então, a minha proposta na minha pesquisa, no meu trabalho de mestrado e agora no de doutorado, é ver a música como uma profissão, é ver, colocar a música numa linhagem trabalhista, de trabalho. Então, eu quero ver os músicos como profissionais. O meu interesse é os músicos, não é a música. Daí, por isso que eu também fui para a história. Porque ainda, pelo menos aqui, eu não os trabalhos que eu vejo assim, sendo feitos assim, na música são muito mais relacionados com musicologia, com partitura, com a música em si, música com letra maiúscula, assim, né, e a música eu já tô um pouco cansada dela, eu quero saber músicos, eu era música, eu quero saber, e nós aqui que estamos fazendo essa música, quem é que vai olhar pra gente, né, digamos, e eu quis olhar pra esses músicos de 20, de 30, e ver como eles viviam, não, eles tocavam tal música, o repertório era tal, uma música italiana dominava Porto Alegre, não, é quem eram esses músicos, onde que eles tocavam, como que eles se uniam, e eles quiseram se colocar no mundo do trabalho, sim, como trabalhadores, eles fundaram um sindicato, eles seguiram a legislação trabalhista, fizeram carteira de trabalho, sabe, tentando ocupar o espaço no mercado como profissional, como trabalhadores, né, e eu acho que um pouco a gente não perde um pouco essa visão quando a gente faz música hoje, assim, que a gente vai precisar dar aula, a gente não é formado para dar aula, a gente é bacharel em instrumento, né, são poucos os que fazem, tem vários que fazem licenciatura, mas ainda tem um pouco, pelo menos na minha época, tinha um pouco aquele preconceito, o cara que faz licenciatura, ele não é tão bom, porque como ele vai ter que dar aula, ele não vai ter tempo para estudar. Então, ele necessariamente não vai poder dedicar...
Ou vai dar aula porque não toca também.
Exatamente. Né? E é meio cruel também isso, é estranho, é difícil de dizer, não sei o que é, né, que tenha uma coisa que seja mais certa que a outra, né, mas é uma coisa a ser resolvida, assim, eu acho.
E é muito diferente o contexto do trabalho com música nos anos 30, por exemplo, do que tu viveu?
Ah, eu acho que sim, né? Mas, bom, na minha pesquisa de doutorado eu tô começando, assim, tem bastante coisa para descobrir, assim, mas, bom, o tempo... Ainda hoje eu acho que ainda tem muito mais reconhecimento, apesar de tudo, assim, uhum. E as pessoas vão muito a concerto, mesmo assim, né? O músico ali nos anos 20, 30 ainda tinha quase que... Ainda tinha... Não sei, é meio difícil de tu quantificar isso, mas é como se eu identificasse, assim, uma certa necessidade ainda de se diferenciar ainda das décadas, bem do início do século XIX, em que a música é uma coisa para diletantes, para amadores, para as filhas da alta sociedade, que vão lá e vão fazer aula de piano e tocar. Sabe aquela preparação para casar, assim, que tu faz aula de piano, bordado e cozinha e tal, e esses músicos de 20, de 30, estão justamente se colocando, se opondo a isso, digamos assim, né? Muitos são homens e são eles que são o arrimo da família ali, né? Então, nesse ponto, acho que isso já não existe mais, né? Mas, sim, a gente ainda está lutando, eu acho.
O que é que falta, assim, para um próximo passo para se aproximar do ideal?
não sei, que eu, bem que eu queria saber, assim, e agora também me sinto um pouco distante, assim, pra poder falar da realidade, assim, talvez alguém que esteja, um jovem que tá tocando na OSPE, em outras orquestras, vai poder dizer, talvez agora ele vai dizer, olha, não, com um emprego bom agora da OSPE, com um plano de carreira reconhecido, dá pra ser só músico de orquestra e viver bem, e dar aulas ainda só porque eu quero, né, e ainda consigo ter tempo para estudar bem e manter ali a minha técnica no instrumento, isso eu já não sei te dizer, assim, e já acho que não vou mais saber, talvez eu tenha que conversar, assim, né, com alguém para saber como é que é hoje, assim, né. Meus interesses são muito mais, assim, de olhar para esse pessoal do passado e ver contra quem que eles estavam lutando, assim. Que 30, qual era a questão ali em 30? Que isso que eu quero tentar descobrir, assim. Como que eles conseguiram se colocar profissionalmente no mundo do trabalho? Será que eles conseguiram mesmo? Isso que eu quero ver. Ou não. Mas tem um marco. 60, querendo ou não, foi fundada a Ordem dos Músicos, é quase como se fosse um reconhecimento oficial de que música é uma profissão.
Uhum.
Né? É meio que tentando seguir o modelo de uma... Ah, tem a Ordem dos Advogados, tem a Ordem dos Músicos, né? É como se fosse, assim, um marco de reconhecimento, sei lá, nem que seja estatal. Mas já é alguma coisa, né?
Bom, colocaram um projeto de lei agora de regulamentar a profissão de músico, não sei se tu tá sabendo,
não.
Mas ninguém sabe muito bem de onde veio,
uhum,
né, o parlamentar, de onde é que ele tirou isso aí, mas tá em discussão.
É que é difícil de... Eu até sou contra, assim, abstratamente, pelo menos, porque como assim tu vai regular uma coisa que todo mundo tem o direito de fazer, né? Só quem se formou na universidade pode tocar música? Porque não é que nem direito e medicina, que se tu não tem um diploma, tu pode matar uma pessoa, né? Tu tem que ter uma regulamentação diferente, mas tu não é formado e tu é um ótimo instrumentista, por que que tu não pode tocar num bar da noite? Ou por que que tu não pode gravar um CD? Quem disse que o diploma precisa ser... Pô, a gente tá no
Ou
Brasil!
Subir no palco com a orquestra.
Acordem,
mesmo, né?
A gente tá no Brasil, né? Sei lá, né? Como assim? Música é quem o brasileiro é, dizem, né? Sei lá, tá no sangue, né? Então, eu acho complicado essa coisa da regulamentação, assim. Talvez levar mais aula de música para todo mundo, sim, possibilitar ter ferramentas, né? Se locomover e perceber que tem nessa herança cultural, também ocidental, assim, né? E conhecer outros compositores, outras músicas, aprender notação, sei lá. Bom, é riquíssimo, né? A educação musical aí tá... Tem que ocupar um espaço, eu acho, na escola.
E, Júlia, como eu falei, mais ou menos do que eu acompanho dessa área, são trabalhos muito importantes, assim, né, da tua dissertação e o teu TCC mesmo, assim, porque eles, eu percebo que pouca coisa historiográfica da música no Rio Grande do Sul foi publicada, foi produzida, enfim, tem muito trabalho por aí, né, enfim, então um pouco, acho que seria legal a gente passar para os ouvintes também onde encontrar os seus trabalhos.
Meus trabalhos estão na nuvem aí, na internet, é só digitar meu nome que tu facilmente baixa. Tem um site, inclusive, que chama academia.edu, que eu tenho um perfilzinho, daí estão todos ali já registrados, é, tá tudo em PDF, é. Até um dever, assim, do bolsista, CNPq, cabe, você tem que, né, botar o teu trabalho ali e contribuir, assim. Eu acho que aos poucos, assim, tem mais gente que está se interessando, assim. Eu descobri que tem agora um estudante de doutorado da PUC que está estudando os músicos da Banda Municipal de Porto Alegre, lá em 20. Ele é um estudioso de imigração italiana. E os músicos da banda são imigrantes italianos. Então, sabe, ele tá focando agora na banda como um todo, mas para falar de imigração, assim. E tem tanta coisa, né? Assim como ele viu esse potencial de ver, né, na banda, tem um monte de coisa que dá para explicar, assim. A fundação da OSP em 50, assim, ninguém nunca contou essa história. Mas se eu tivesse fôlego, assim, eu no início eu achei que eu ia começar fazer um trabalho sobre a OSP. Daí que eu fui indo mais para trás e tinha tanta coisa desconhecida que eu, não, isso aqui é mais, vamos começar aqui lá por 20, 30, quem sabe um dia eu chego em 50, né? Tinha que ter algum historiador, alguém ali, tinha que escrever uma história da OSP, assim, ter um papel, um livrão, uma coisa básica, né? Eu acho que aos poucos, espero estar contribuindo um pouco para isso.
Não, assim, muito necessário, não sei, até, né, para chegar na OSP, né, entender.
Sim, um marco ali, uma orquestra que profissional aqui antes do estado, que existe até hoje e tal, né? Enfim.
Muito bem, Júlia, eu agradeço muito a tua presença aqui.
Imagina,
no programa.
Obrigada pelo convite.
Foi um prazer enorme te receber.
Prazer,
e, enfim, obrigada pelo teu trabalho e sucesso, então, agora no doutorado aqui na URGS, né? No início eu tinha erroneamente apontado que tu permanecias na PUC, então...
Sim, voltei para casa agora.
É. E obrigada, Thaís, também pela companhia aqui. Agora me sinto menos solitária do lado de cá. Obrigada.